A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Indicativa livre. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Estamos começando o episódio 100 de Enerdizando. Rádio mais nerd de todos os tempos. Nós aqui somos amantes da cultura pop. Nós estamos celebrando o 100º programa. Todos os sábados é uma celebração à cultura pop aqui no Enerdizando, não é isso? Mas esse é especial, duplamente especial, porque o Enerdizando está fazendo 100 episódios junto com o aniversário do Baconzitos.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
Happy birthday to you.
Aí o Baconzitos imagina, o Baconzitos deve estar imaginando a gente de peruca loira com vestido branco saindo do bolo assim. Que visão do inferno, hein? Cadê ele, Baconzitos?
Fala, Bacon.
Saudações, Baconzitos, parabéns pelo seu aniversário, cara.
Valeu, valeu, valeu.
É isso aí, grande garoto. Tá completando quantos aninhos aí?
36.
36? É um moleque 36. Ainda. É um molequinho ainda, garoto. É,
jovem mancebo. É,
segundo a Fabíola, idade mental de 15 e meio.
15 e meio? Olha, Fabíola, eu vou te falar. É guerreira, não é não, Bacon?
Ela tá reclamando aqui, que ela falando que errou você falar isso de mim.
Isso é 15 e meio, né? É a idade de todos os nerds, não é isso?
Aliás, Netinho,
oi.
E Baconzitos, já que é para emendar as nossas celebrações,
sim,
temos que dar um salve especial no dia de hoje, porque a nossa Rádio Federal foi eleita a Rádio Web mais bacana do Brasil pela premiação dos músicos.
Olha isso,
cara, ganhamos, cara, esse prêmio.
Sensacional. Eu tava esperando pra saber o resultado.
Nossa.
Ninguém me avisou e fala, todo mundo, a gente publica no WhatsApp. Eu falei, mas eu não tenho WhatsApp. E aí, como é que eu fico sabendo dessas coisas?
Olha, na última quinta-feira, nosso Idovan, nosso Luciano, Papo Firme Lima, foram receber o prêmio lá no Teatro Brasília. Fomos laureados como a Rádio Web mais importante do Brasil, cara. Temos que agradecer os nossos internautas.
Que sensacional, é isso aí.
E olha, esse prêmio aqui da Família Federal é pro internauta e a gente, olha, tem que celebrar mesmo. Porque, cara, são só apenas 2 anos e conseguir um prêmio desse naipe. É muito bacana.
Os nossos ouvintes têm aí a participação deles, porque se não fosse por eles, a rádio não teria ganhado esse prêmio maravilhoso. É isso aí, parabéns. Então, é um episódio triplamente especial, porque é o 100º episódio do Nerdizando hoje. O aniversário do Baconzitos, yeah. E o prêmio da Rádio Federal. Que bacana, yes. Hein, cara?
Motivos para comemorar não faltam hoje.
Exatamente. Então vamos aproveitar. O nosso convidado já chegou. Jorge Bessa está aqui. Mas antes a gente vai para o intervalo, para o nosso primeiro bloco musical. E a gente volta daqui a pouquinho. Tá certo, Mário Kempis?
Com certeza.
Então solta a música aí. A lá James Bond, que hoje é o nosso especial também. James Bond. Vamos lá. Solta aí. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte! Número 100.
Vocês, eu vou desanunciar as músicas, porque faz tempo que eu não faço isso, eu tô até desacostumado. Vamos, mas vocês lá, ouviram então aí a Tina Turner com GoldenEye.
Não,
primeiro foi
calma.
O tema do James Bond, não é isso?
007.
Depois veio Tina Turner com GoldenEye, uma das minhas favoritas. E depois veio
Die Another Day
com a Madonna. Nossa querida Mandona. Não é isso? É isso aí, cadê o Baconzitos? Já coloca ele aí.
Já tá aqui conosco.
Programa Nerdizando. É um programa voltado para a cultura pop. Como eu disse, nós celebramos a cultura pop aqui todos os sábados às 10 ao meio-dia. Aqui comigo no Estábulo Ramos, Baconzitos falando com a gente direto de Londres, lá o berço do MI6. Nem sei se o Baconzitos é um espião também, se ele trabalha pro MI6 e tá espionando a gente aqui, não dá para saber. Tá, Baconzitos? Vamos acreditar na sua palavra.
Eu não posso dizer nada.
Você trabalha para a rainha, né? Seu doido, primeiro-ministro.
Não posso afirmar e nem negar nada, porque se eu afirmar, pode, né? O pessoal fala que eu tô mentindo, se eu falar que não, o povo fala que eu tô mentindo, então eu não falo nada.
É, né, tá certo, depois que os nossos ninjas do tentáculo entrar aí, pra vasculhar tua casa, vamos encontrar várias provas naquele cofre escondido atrás do seu quadro lá, um quadro que você tem aí com a sua cara fazendo uma careta assim, tá certo? Aí vamos expor você, ok? Estamos avisando que somos seus amigos, hein? A gente podia nem precisar avisar, né, Mário Kempis?
Com certeza, mas como hoje é um dia especial...
Estamos avisando.
Vamos avisar.
Exatamente, parabéns pra nós. É isso aí, vocês que estão ouvindo a gente aí, fica ligado na... Você já tá aí no site da Rádio Federal, que é o radiofederal.com.br. Confere aí a fanpage da rádio, que é a facebook.com/Rádio Federal. Quer mandar um e-mail pra gente aqui? Conversa aí, ó. contato@radiofederal.com.br. O Skype tá me pedindo pra falar devagar, porque às vezes eu falo isso muito rápido. Então vamos lá. O Skype da rádio. Rádio Federal, tudo junto. Não é isso, Mário Campos?
Com certeza.
Rádio o Federal, Instagram,
tudo junto. Instagram.
É Rádio Federal, tudo junto também, é isso?
É, yes, tudo junto.
O telefone, se você quiser falar com a gente aqui, é 61, se você for de fora de Brasília, 3522-6759.
Ligue para nós.
Você também pode baixar o aplicativo da Rádio Federal aí, é só você entrar aí na busca ali no...
Google Play.
Né? No onde que é? No TuneIn? Como é que é? Onde
no
que é?
Nosso Google Play.
No é Google One... Play, entra no Google Play.
São as plataformas, você vai lá procurar por Rádio Federal, fácil, ícone bonito, grande, gigante. Você vai nos
escutar. Logo da rádio. Eu tenho aqui no meu telefone também, onde eu fico escutando a Rádio Federal do carro, de tudo quanto é lugar.
Netinho, só mais um dado de tão importante esses momentos pra gente. Nossa audiência rotativa. São 20 mil ouvintes por minuto.
Uhul!
Por minuto.
Tem rádio, não, cara.
Tem rádio grande que não tem isso, hein?
Rádio Federal.
Rádio grande que não tem isso.
A Rádio Federal é aquele caminhão lá do aquele caminhão do Mad Max que não para nunca.
Yes!
Não entra na frente não que tu vai ser levado, hein? Estamos comemorando. Ó, fique ligado também aí no site do Energizando para você conferir todas as nossas matérias, os nossos papos, todas as coisas que a gente acha. Vai lá para você conhecer quem é a turma do Energizando. É só você acessar aí energizando.com.br. Eu disse energizando.com.br. É o único Energizando, o oficial. Você entra aí pra você dar uma olhadinha nas nossas matérias, conhecer a gente, dá uma olhada no nosso Energicast, que tá bombando também, sensacional. E depois você dá uma olhada lá, certo? E é isso aí. Vamos lá, nosso amigo o Jorge Bessa já está aqui. Tudo bem, Jorge?
Bom dia, Nestábulo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Como é que você vai?
Tudo excelente, tudo maravilhoso. E inicialmente, saúdo os ouvintes da Rádio Federal e agradeço ao seu gentil convite para que eu comparecesse aqui, tratar de um tema assim, que de vez em quando é oculto, né?
Sim, sim.
As pessoas
sim.
Não é do dia a dia das pessoas discutirem sobre a questão da inteligência.
É, tem gente que não acredita muito, assim. Quando eu falei que a gente ia fazer um programa sobre isso, e quando a gente divulgou o Fly, me perguntaram, mas você tá, isso é brincadeira ou você está falando sério? Eu falei, é brincadeira, a gente não brinca nos flyers do programa. Sobre os temas, a gente não faz brincadeira. Quando a gente fala, se tá divulgado ali que nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso. Não é isso, Mário Kempis?
Com certeza.
Não é isso. Nós agradecemos muito a você ter aceito o convite. Como eu falei, eu estava falando com o Jorge, que nós somos o Vitor Tagore da Tesaurus. Ele participa aqui do nosso programa às vezes pra gente falar sobre alguns temas bacanas. E ele sugeriu o seu livro e tal. Ele falou: a gente tá aqui. Depois que eu tinha falado pra ele que a gente queria fazer um programa sobre esse tema de espionagem, contra-inteligência, todas essas coisas, né? Esses temas que muita gente gosta pra caramba, mas às vezes não conhece muito, né? E ele falou assim: olha, então você tem que conhecer o Jorge Bessa. E mostrou o seu livro, que é muito legal. A gente vai falar sobre o livro também daqui a pouquinho. Aguenta aí, pessoal. E eu falei: não, vamos. Aí eu disse pra ele: vamos esperar um pouquinho, que a gente quer fazer um programa sobre o James Bond, que tá vindo um filme novo aí agora, no final do ano, que vai ser o 007 Spectre. Que tá sensacional.
Sensacional,
esse né? Tá muito legal. Se você der uma olhada aí no YouTube, procurar os trailers, você vai ver. E toda a franquia do James Bond é muito legal. E tem um diferencial do James Bond que a gente vai falar aqui também, que foi escrito pelo Ian Fleming, que também trabalhou na inteligência britânica, naval, né? Lá na Marinha Britânica. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então eu falei: olha, vamos guardar o Jorge Bessa pra hora que a gente for conversar sobre espionagem, sobre James Bond, que vai casar direitinho. Fora outros temas também que a gente já estava debatendo aqui nos bastidores, que vai ser muito interessante, que a gente vai dar uma palhinha aqui no programa e depois a gente vai convidar o Jorge para voltar para a gente se aprofundar. Porque a gente pensa assim: pô, 2 horas de programa, mas não dá para a gente falar tudo, infelizmente. Então a gente vai devagar, vamos colocar tudo que a gente puder nesse e a gente convida o Jorge para voltar numa próxima para falar sobre... continuar o assunto, na verdade, não é isso?
Com certeza.
E é isso aí, Baconzitos. Jorge, aqui, ó, esse aqui é o Baconzitos. Aqui você pode ver ele ali na tela. Ali, ele ali, ó. Esse aqui é o Baconzitos. Ele tá falando com a gente lá de Londres. Tem gente que não acredita também. Que fala que é coisa da nossa cabeça. Mas ele tá em Londres mesmo, olha lá. Você, Baconzito, você não tá vendo a gente, mas a gente tá vendo você, tá? Olha ele ali na telinha do Skype.
Salve, Baconzito. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Tá lá ele aí. Tá crente que a gente não sabe que ele trabalha pro M6, mas tudo bem. E vamos lá, então. Jorge, por favor, apresente-se. Nós já conhecemos você, um pouco do seu trabalho, mas apresente-se para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem.
Ok, eu sou Jorge Bessa, estou com 63 anos, e desses 63, eu militei basicamente 30 na atividade de inteligência e contra a inteligência do governo brasileiro. Depois que me aposentei, eu continuei, que a gente nunca se afasta, continuei pesquisando e estudando, porque, acima de tudo, é uma atividade da maior importância para o país e a gente tem que levar essa ideia para as pessoas comuns, que não entendem, não conhecem, não sabem o que é. Uma vez eu fui no Jô Soares e a primeira pergunta que ele me fez foi sobre a questão da espionagem, o agente secreto.
Sim.
Você, então, Bessa, foi agente secreto? Eu disse, Jô, nós não gostamos do termo agente secreto, que lembra muito os filmes, exatamente, do James Bond. Aquelas cenas fantásticas de carros explodindo, essa coisa. Porque a atividade de inteligência se desenvolve, de uma forma geral, à luz da sombra, da pouca publicidade, da pouca divulgação.
Sim.
E exatamente no regime militar, eu trabalhei, comecei naquilo que chamava SNI, o Serviço Nacional de Informações, que era o órgão de inteligência da época e voltado mais para suprir o governo das suas necessidades de informações no campo interno e externo, naquela conjuntura de Guerra Fria. Então, os militares tinham, têm ainda hoje por costume a questão do secretismo. Então não divulgavam nada, inclusive sobre o combate que se realizou naquela época a movimentos ditos revolucionários e coisa do gênero, não é? Mas eles nunca disseram à sociedade por que faziam isso, quem era o outro lado, o que fazia o outro lado. E por tudo isso eu disse, não, o dia que estiver fora eu vou abrir, vou conversar, vou dizer para a sociedade o que é a inteligência, o que ela fez e o que ela faz. Porque tudo aquilo que você não conhece, ou você odeia, ou você evita, né? Se você trouxer transparência à sociedade, então se ilustrar, dizer para a sociedade, sem medo, sem meias verdades, a realidade, a sociedade aceita isso. Foi então, a partir daí, que eu decidi escrever esse livro, que se chama A Contra-Espionagem Brasileira na Guerra Fria, dizendo o meu lado, o que eu vivi, o que eu senti, porque fiz. Até para que meus filhos, como acontece muito, não pensassem que eu fui torturador, assassino, que matei, que é esse tipo de coisa que fica.
São os estereótipos muito... que muitas vezes é criado num filme, numa, né? A gente vê muito isso, assim, né? Você, assim, Jorge, me diz uma coisa. Você acha que... Isso tem um pouco a ver com a pergunta que um ouvinte mandou aqui, que a gente estava até comentando antes. Mas daqui a pouquinho a gente responde ela. Eu acho que tem um pouco a ver. Eu vou fazer a pergunta do ouvinte e depois eu acrescento esse detalhe. Deixa eu ver aqui qual foi o... Cadê o... Deixa eu acessar aqui o e-mail dele. Cadê? Eu deixei para a última hora e fica um monte de e-mail aberto.
Mas o fala fazer aí, uma pergunta aqui, simples. Serviço de inteligência para... Tem muita gente que acha que é serviço em campo, né? O pessoal saindo, indo revirar lixo, tentar pegar coisa, informação física, né? Como é que era realmente o fator de ganhar informação? Era por interceptação de correio, por... carta, como é que funcionava? Se você puder falar, não sei, né? Tem coisa que não.
Ok, tranquilo. Veja bem, a atividade de inteligência. Oi, perdão.
Não, eu tava rindo aqui.
Não, ele riu assim, é porque a gente fica, né? Falando assim, será que o Jorge pode responder isso, né?
Não, tudo que for possível.
Nenhum, não quer causar nenhum problema pra ele.
É um jogo aberto. O que for possível, a gente fala. O que não for possível.
Não, pode ficar à vontade,
tá? Mas veja bem, a atividade de inteligência ela se divide em dois tipos de atividade interna: um tipo de análise, né? O corpo de analistas, e o grupo operacional, o corpo operacional, que é o elemento de campo, como você citou, que vai em busca da informação necessária, né? Então a gente vai para o campo, por diversos meios, diversas formas, vai tentar acessar essa informação e é repassado então para o corpo de analistas que vão trabalhar essa informação. Para quê? Com que destinação? Em princípio, toda organização da inteligência, ela é formada e principalmente é destinada a fornecer documentos, conhecimentos, o mais verdadeiro possível, né? Até onde foi possível apurar, para assessorar o processo decisório nacional. Então, a inteligência só vive, ou pelo menos o que é preconizado, para assessorar o presidente da República e o seu corpo de ministros. Claro que se sabe que em países mais fechados, em países ditatoriais, a inteligência serve também para alimentar governos ditatoriais, manter no poder e agir contra a sociedade. Esse é um fato. Então, essa atividade básica no campo da inteligência. A inteligência também se divide em inteligência propriamente dita e uma outra área que é chamada contra-inteligência, que visa principalmente obstar-se contra por as ameaças ao Estado e à sociedade. Certo? Eu militei nessas duas áreas, tanto na inteligência como na contra-inteligência, e de fato conheço um pouquinho de cada uma delas. Não sei se respondi adequadamente a sua pergunta.
Não, respondeu. É até interessante porque a gente tem esse ponto de vista do James Bond, né, sendo o cara que faz, né, o que é o mais famoso pra gente, que é o cara que sai distribuindo tapa nos bandidos e que pega as mocinhas bonitinhas e que tem uns carrão e tal, e que na realidade
não é nada daquilo, né, cara.
E na realidade o serviço de inteligência é uma coisa muito menos visível, né? É uma coisa muito mais calada. É.
Mas olha, apesar da minha mulher estar aqui do lado, eu vou dizer pra você que essa parte das meninas bonitinhas, eu até que gostaria que tivesse, mas nunca tem.
Porque as pessoas romanceiam muito, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí o Ian Fleming, que criou o James Bond. Com 45 anos ele escreveu o livro, publicou o livro, que foi aceito com uma crítica bacana. Que foi o primeiro, foi o Cassino Royale, se eu não me engano. E ele colocou, ele teve. Por que, que o Ian Fleming ele se destacou da. Isso tem muito a ver com o livro do Jorge. Por que, que esses livros se destacam dos demais? Porque eles são baseados em coisas que aconteceram. O Ian Fleming ele foi oficial da Marinha Britânica. E ele trabalhou na parte ali burocrática da inteligência britânica, onde ele tinha todo acesso a essas informações, e ele passa isso tudo pro personagem dele, pros livros dele. Por isso que o James Bond fez um pouco a mais de sucesso do que outros personagens da época. Isso aí todo mundo sabe, olha, destacou por conta disso. Os livros do Jorge também lidam com assuntos reais, com coisas que aconteceram, e ele pegou e ele expõe ali. Então esse é o diferencial. A gente recebeu uma pergunta aqui pro... Foi a pergunta aqui do... Cadê o rapaz aqui? Foi a Amélia de... Não foi o rapaz, desculpa, Amélia. Amélia Brito, lá de Campo Belo, de São Paulo. Ela tinha perguntado se essa quantidade excessiva de produtos falando sobre espionagem. Por exemplo, tem o filme do James Bond, tem, por exemplo, também a série do Arquivo X, que também fala... aquilo tem a ver com inteligência também, com encobrimento, com conspirações. Se essa quantidade excessiva de produtos na cultura pop sobre esse tema, se isso não acaba prejudicando as pessoas acreditarem. Tipo, um outro grande exemplo, tem tanto vídeo do Pé Grande andando por aí, que se a pessoa pode encontrar com o Pé Grande aqui no Pão de Açúcar, entendeu? Depois manda o boleto aí pro comercial pra eles. Tá? Eles podem encontrar com o Pé Grande fazendo compra aqui no Pão de Açúcar e não vão acreditar. Por quê? Porque né, já tem tanta... Ah, isso é um cara vestido, alguma coisa assim. Se isso não, essa é a pergunta. Ô Jorge, isso não acaba atrapalhando as pessoas acreditarem? Essa quantidade de coisas, de produtos feitos, inspirados nos temas de espionagem, contra inteligência e tudo mais.
Ok. Oi, Amélia. Bom dia a você. Muito boa a sua pergunta, uma inteligente pergunta. Agora, são os dois lados, veja bem. Um, quem fabrica e joga filmes para o mundo é Hollywood, né? A grande indústria cinematográfica dos Estados Unidos. E, obviamente, eles vão querer os seus heróis, vão querer ter os seus heróis, e sempre os Estados Unidos, nos filmes, em qualquer... Eles são preponderantes, eles são os melhores, mais brilhantes, mais inteligentes, etc. O que não é uma grande verdade, porque você, em Londres, o melhor serviço, aliás, é que eu tenho um profundo respeito, trabalhamos muito juntos em operações conjuntas, foi o serviço britânico, não é? E o Intelligence Secret Service. E foram homens de máxima competência que eu conheci, de extrema seriedade, de extrema fidelidade a princípios éticos e morais, não é? Compromisso com seu país, com a sua sociedade. E esse você não vê ele aparecer tanto, a não ser, claro, que dá fala de James Bond. Mas você não vê o serviço britânico todo dia nas páginas dos jornais ou na mídia. Mas a CIA, a Central Intelligence Agency dos Estados Unidos, além dos filmes, todo o tempo está envolvido em um escândalozinho aqui, ali e acolá. É claro que pela atuação global que tem os Estados Unidos, os que tem os Estados Unidos da América, eles necessitam de inteligência, de formação de todos os cantos do mundo, não é? E também pela sua própria política externa, o governo americano desenvolve ações de espionagem que, por exemplo, para nós não é prioritário, não é do dia a dia, que são chamadas ações encobertas. As ações encobertas é todo um conjunto de medidas em que a CIA pode fazer ações operativas nesse sentido, para você desestruturar, neutralizar ou destruir governos, né? Você tirar governos, como temos aí na história uma série desses exemplos. Então, tem isso. A Grã-Bretanha, que numa época foi a dona do mundo, né, tinha colônia no mundo inteiro e mandava em boa parte do mundo, hoje está mais recolhida a sua área de influência, que é a Europa. E é nas questões pontuais do mundo, mas os Estados Unidos estão muito mais expostos. E por isso tem toda essa série de filmes e ações decorrentes, né? Sim. Se é possível aquilo acontecer mesmo, etc, etc. Com a CIA acontece mais por causa das suas ações mais diretas nessa questão de desestabilização de governos.
Sim. Eles são mais intrusivos, né? Eles metem o dedo no casamento dos outros mais fácil, né?
Exatamente.
Você pode fazer uma ação através da via diplomática, não é? Quer dizer, o que seria interessante era todo o governo, ele desenvolver a sua política externa, baseado nas informações da inteligência e do seu órgão de relações exteriores, e a partir daí formular suas políticas e atuar a partir das relações exteriores, dos seus diplomatas. Mas às vezes não é possível. Tem países, tem situações que exigem algo mais, como diz assim, um bandido perigoso, você não pode chegar com muita delicadeza, sua excelência, o senhor quer nos acompanhar até o camburão. A gente tem que encarar a realidade como né? Sim, sim. Então, cada ação de acordo com a necessidade do momento.
Assim, o James Bond, ele é muito romanceado, né? Ele é um cara sofisticado, né?
Culto.
É sofisticado, ele tem várias mulheres, ele é culto, você vê que ele é inteligente. As missões do James Bond tem muito a ver com isso que o Jorge falou. Principalmente, você pega agora esse... eu acho que aquele segundo filme, que era o Quantum of Solace, onde você vê que a organização Quantum, ela estava dentro do ali da não sei, essa era a Colômbia, e eles estavam agindo ali na surdina para conseguir aquele território para eles conseguirem. Não vou falar porque de repente vai que algum doido não assistiu o filme ainda. Ai, cara, você tá dando spoiler. Não é spoiler, mas beleza, mas eu não vou falar, tá? Se você quiser. E não é informação sigilosa também. Você pode pegar na locadora e vai assistir o filme. E tá lá. E tá lá a organização Quantum, tá lá naquele terreno ali, naquele deserto boliviano. Ou é colombiano, não lembro agora. E eles estão manipulando o governo para conseguir aquele terreno. Então, você vê, ali tem muito de espionagem. Fala, tem gente, meu pai, por exemplo, não gosta muito de James Bond porque ele fala que é muito mentiroso. Eu falo, pai, se você parar para prestar atenção no filme, você vê que tem muita coisa de espionagem ali. Ele, mas carro que voa, caneta que dispara míssel. Eu falo, não, tudo bem, isso aí é para romancear, para dar um gostinho para quem gosta de aventura.
Dá um molho.
Mas se você for parar para prestar atenção, você vai ver muito disso lá. Mas tem muito disso. Eu acho que a Mela perguntou se isso acaba, se todo esse romance, né, essa coisa do James Bond se vestir bem, ter carrões, se essas coisas não acabam dificultando das pessoas acreditarem nisso, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre disco voador, né, operações envolvendo alienígenas e tudo mais. Se essa quantidade de filmes não acaba atrapalhando que as pessoas acreditem quando isso realmente de fato for revelado.
É como ele disse, no caso dos OVNIs, os populares voadores, né? É uma estratégia deliberada a partir deles, não é? De ir aparecendo aos poucos aqui e ali, que sobre isso temos, de fato, são dezenas ou centenas de histórias de casos.
Sim, sim.
Acabei um livro agora mesmo, que deve ser editado daqui a 1-2 meses, e ao público, relatando a minha relação como oficial de inteligência com o tema de ufologia, né? Como é que eu fui destacado para acompanhar esse fenômeno, como é que eu constatei a existência do fenômeno, ou documentamos as aparições e entrevistamos pessoas que foram atingidas pelo raio, essa coisa toda. Mas, aos poucos, isso eles mesmos dizem, a estratégia de aparecer aos poucos. Claro que quando os americanos fazem aqueles filmes, Independence Day e coisa do gênero, não é? Eles sempre mostram a faceta dos alienígenas como invasores, como destruidores. É sempre a face, quer dizer, na psicologia, na psicanálise, isso tem uma explicação. Você sempre projeta no outro aquilo que você tem dentro de si.
Sim,
não é?
Sim.
Então, essas mesmas pessoas que fazem esses filmes tenebrosos sobre essas invasões alienígenas, no fundo, eles projetam um pouco de si, um pouco do seu pensamento. Porque, obviamente, num quadro de evolução, seja de planeta Terra, seja de sistema solar, seja do cosmos como um todo, que é uma lei de evolução permanente, quem está acima, quem ainda tem uma tecnologia tão avançada como eles detêm, já devem ter se liberado desses fatores de atraso, de dominação, de poder. Né? Então, eles não têm nenhum interesse em dominar pela força, porque se assim o desejassem, já o teriam feito há muito tempo.
Sim.
Agora, essa imagem que é lançada, de fato, é negativa porque causa um medo por parte da sociedade, e esse medo permanece, veja bem, se a pessoa acredita naquela forma de ação, esse receio fica introjetado, então é um mal que é causado à sociedade. Mas, ou seja, é questão de tempo para eles aparecerem, depois de alguns eventos que estão aí por acontecer em nosso planeta, eles mesmos vão fazer reunião e aparecer publicamente por cadeias de televisão, por rádio e essa coisa toda, dizendo quem são, de onde vêm, por que estão aqui. Esse é um livro que eu já estou na metade dele, que pretendo lançar daqui a uns 6 ou 7 meses, mostrando essa nossa origem cósmica. Não é que ela vai um pouco na contramão do que diz a nossa ciência, que diz que a nossa civilização começou há cerca de 5, 6 mil anos atrás. Né? O que é uma coisa completamente estúpida com os fatos, as evidências que nós temos. Então, voltando à pergunta, creio que serve, atrapalha um pouco.
Atrapalha.
Mas eu digo na visão que as pessoas passam a ter dessas entidades extraterrestres com as suas intenções, né? Em relação a nós, que seriam belicistas, seriam dominadores, etc, etc. Causa esse efeito negativo, mas nada que o tempo e a medida que as mensagens que eles transmitem de paz, de concórdia, de evolução, né, as mesmas palavras que as religiões falam, que o Cristo pregou ou que Buda pregou, a mensagem vai ser a mesmíssima, né? Agora, à medida que essas mensagens de paz e concórdia, de evolução do ser humano, de mudança de consciência se espalharem, as pessoas passarão a conhecer melhor quem são essas criaturas, esses irmãos chamados das estrelas.
Sim. Então tá aí, Amélia, respondido sua pergunta. A gente tem uma outra pergunta aqui da Irene, mas, Mário Campos, vamos pro bloco musical?
Vamos lá.
Baconzitos. Cadê o Baconzitos aí?
Baconzitos.
Tu escondeu ele ali embaixo, eu não tô vendo ele ali, o quadro.
Deixa eu aparecer.
Ah, agora eu tô vendo ele. Ok, Baconzitos, aguenta aí, prepara suas perguntas. Vamos para um bloco musical aí, solta mais James Bond. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte! Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Aê, voltamos com o episódio 100 do Enerdizando, programa de rádio mais nerd de todos os tempos.
Neto.
A gente está aqui no ar na Rádio Federal todos os sábados às 10 ao meio-dia, trazendo conteúdo sobre cultura pop para você que está ouvindo a gente aí, que acorda para ouvir o Enerdizando tomando um cafezinho. Que é isso, Mario Kempis? Ficou louco?
É o James Bond querendo atirar
James
na
Bond,
gente.
Não, James Bond, fala sério, aguenta aí, senhor Bond.
Não, ele se zangou pelo seguinte, porque eu tenho que dizer que essa música do Jack White, que é do Snow, do White Stripes, que é uma banda de rock muito famosa lá nos Estados Unidos, com a Alicia Keys, que é o tema do Quantum of Solace, Another Way to Die. Cara, que música sensacional.
Essa música,
cara,
é sensacional, cara.
Nossa. Aí a gente curtiu também Live and Let Die, Mr. Paul Wings, que foi pro Vive e Deixe Morrer, tema do 007 também. E a primeira do Chris Cornell, You Know My Name, do Cassino Royale. Cara, sensacional.
Todos os temas do James Bond, na minha opinião, são sensacionais. Nossa. É claro que eu tenho os meus favoritos ali dentro e tal. E eu lembrei de uma vez, um filme com o Sean Connery, muito interessante, que o James Bond é conhecido pelas suas escapadas, né? Sim. Ele escapa de tudo, ele sempre escapa, seja com um relógio com laser, ou uma bota de grudenta de Homem-Aranha que ele sai escalando, alguma coisa assim. Ele é famoso por esses aparatos aí, que agora não, esses aparatos não estão tão frequentes. Você reparou que eles deram uma modernizada no James Bond agora com o Daniel Craig. Você vê que tá mais dosada essa parte de aparatos do laboratório, as tecnologias absurdas e tal, os carros voadores, isso já não tem tanto, né? Eu lembrei de um caso que foi o Goldfinger.
Goldfinger.
Lembra disso?
Sim.
Goldfinger prendeu o James Bond numa mesa e botou um raio laser partindo ali, indo na direção ali da, entre as pernas dele, né? Já ia pegar o James Bond ali na... Já, né? Com o perdão da palavra, ali no, nas partes baixas ali. E ele não conseguiu escapar. E eu fiquei surpreso com aquilo. Eu falei, caramba, o James Bond não vai escapar dessa. Ele vai pedir arrego. E assim ele fez o Goldfinger e falou, então, morra, senhor Bond. Aí ele pegou, aí o Goldfinger começou a sair. E ele ficando desesperado ali, o Sean Connery na atuação muito boa dele, né?
Espetacular.
Ele ficou desesperado assim, agora como é que eu saio daqui, né? E aí ele deu uma última cartada que ele falou, Goldfinger! Aí o Goldfinger parou na porta, olhou pra ele assim, espere um pouco, Goldfinger. Eu sei de uma coisa que você não sabe. O argumento dele foi uma coisa parecida com isso. E aí o Goldfinger falou assim, senhor Bond, o senhor não tem mais nada para contribuir com o meu projeto. Aí ele voltou aí na direção da porta e ele, o que, que você quer, Goldfinger? Ele, eu quero que você morra, senhor Bond. Cara, muito bom, bicho. Momentos engraçados. Aí no último segundo, quando o laser tava chegando lá nele, ele pum, teve uma ideia, falou uma parada que eu não lembro o que, que era, que tem muito tempo que eu vi esse filme. E aí o Goldfinger pensou um pouquinho, deixou o raio chegar um pouquinho mais perto aí. Está bem, parem. Aí os caras pararam dele. Falei, muito bem, senhor Bond, só conseguiu viver mais um pouco. Tire ele daí. Aí tiraram ele de lá. Cara, muito engraçado, o James Bond não conseguiu escapar. Né? Se fosse o MacGyver, talvez tivesse escapado.
Aquelas, né, bombas de plástico do MacGyver, né? Realmente.
Exatamente.
Você falando isso, Neto, ontem passava na TV a cabo o Skyfall, que é fantástico.
Skyfall.
Tem aquela parte que ele tá no elevador, ali para subir aqueles vários andares.
Pensa aquela
preso cena, aquela barra, aí o elevador subindo. Aí minha esposa fez o seguinte comentário: como é que ele não caiu ainda?
Ah, então, não, mas o cara. Falei, o condicionamento físico do cara é muito bom.
Aí eu disse, mas amor, isso também é sétima arte, amor. É. Pode cair.
Mesmo com o ombro dele lascado ali, ele tem um condicionamento físico muito bom. Podia não estar 100%, mas foi o bastante, quase que ele caiu.
Sim, quase que ele caiu.
O cara segurou ali.
É fantástico.
Sensacional, né, cara? É isso aí, cara. O Baconzitos tá aí, né?
Baconzitos,
vamos começar
a falar. Eu me botei no mudo aqui, tô falando sozinho.
Mas tá vendo? O cara vai ouvindo muito o programa, vai ficando meio louco mesmo. Isso é normal também.
Mas é o que eu tava falando aqui, era o seguinte, que o mesmo esquema das flechas do Legolas ou do pente de bala que não acaba. Só vai acabar quando fizer sentido na história.
Tipo, o pente do cara ali do James Bond tem 15 tiros.
15 milhões de bala.
Mas dá 26, ele dá 26 brincando, assim. Pá, pá, pá.
Não, mas você, aquele negócio, você vai ficar gastando o filme mostrando o cara recarregando?
Ah,
não, mas vai doação pra outra.
Deixa pra carregar na hora que for conveniente pro herói, né?
Quando dá uma pausinha no filme e tal, e o cara tá respirando e tem que contar um pouquinho de historinha, aí ele troca as balas, faz não sei o que, põe, dá uns pontos no negócio. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte.
Pergunta aí.
O Jorge tinha algum artefato tecnológico do peru, assim? Ou o cara usava tablet nos anos 60, uns negócios assim, que só hoje chegou pro povo?
Como é que era, Jorge? Você tinha alguma... O que, que você tinha à sua disposição para você poder fazer o seu trabalho e tal?
Não, como eu dizia, existem duas classes, ou você trabalha na área de análise ou trabalha na área operacional. Eu tive a felicidade de poder atuar nas duas áreas, inclusive. Na área de análise, você conta com a única tecnologia que era que Deus lhe deu, que é o cérebro, a inteligência, a razão, a racionalidade. E essas mesmas qualidades, elas são levadas quando você vai para campo. Então, um trabalho de campo, um trabalho dito que a gente chama um trabalho operacional, exige muita coisa. Agora, menos tecnologia e mais tirocínio, entendeu? Claro que hoje é tudo muito facilitado. Na nossa época, era tudo muito complicado. Você não tinha celular, então, para se comunicar com a sua base era complicadíssimo. As mensagens, a comunicação de agente, que a comunicação é o elo mais fraco da espionagem, não é? Sempre qualquer contra-espionagem vai atuar exatamente nas comunicações. E naquela época era complicado você arranjar um meio de seguro de se comunicar, não é? Hoje você tem mil fórmulas aí de comunicação com o agente em todo o mundo. Agora, os grandes serviços de inteligência hoje contam essencialmente com alta tecnologia. Então, a tecnologia é que domina o mundo, né? A tecnologia domina o mundo. E quem domina a tecnologia, isso é um pressuposto básico do pensamento das autoridades americanas, quem domina também a tecnologia, domina o mundo, domina os povos. Hoje quem domina o mundo é a internet, hoje é a tecnologia da informação, e quem comanda a tecnologia da informação são os Estados Unidos da América. Né? Você vai comparar o número de patentes, né? eles deixam o resto do mundo longe. Agora, infelizmente, no caso brasileiro, a percepção é outra, a visão é outra, dado em razão da nossa... os nossos interesses geoestratégicos, os nossos interesses maiores contemplarem no máximo aqui o nosso Cone Sul, não é? Os países aqui vizinhos da América do Sul, se descura dessa parte tecnológica. Eu acho um erro fulcral, eu acho um erro muito grande, porque o Brasil fala assim ser superpotência, quando atingimos a 7ª colocação no mundo, a 7ª economia do mundo, todos vibraram e comemoraram, mas para alcançar, nós temos que alcançar o terceiro, segundo, primeiro, e tem que pensar a longo prazo, e para pensar a longo prazo, você tem que se preparar para isso. O futuro não é criado, o futuro não surge para ninguém, o futuro é montado passo a passo no hoje. O futuro vai ser aquilo que você quiser, aquilo que você montar aqui, aquilo que a inteligência, vamos colocar a inteligência no sentido mais amplo, né? O corpo de seres pensantes, de intelectuais do seu país, que discutem isso, né, o que será melhor para o seu país e para a sua sociedade no futuro, para a fim de que o governo então siga nessa roda. Infelizmente, desde o mais alto escalão de comando da República hoje, nós vemos uma completa inaptidão para isso. Nós vemos pensamentos pequenos voltados só para o dia a dia e, acima de tudo, para apagar incêndio dia a dia. Depois, apagar pistas de escândalos de corrupção no dia a dia. E o futuro não está visível. Eu não sei, e pergunto a você, pergunto a qualquer do combate do estábulo aqui, aos ouvintes, para onde é que a gente quer que o Brasil vá? Então eu não sei, ninguém... Não, e alguns falam, não, eu quero um Brasil grande, um Brasil bom para nossos filhos. Eu sei, sim, mas que Brasil é esse? Então falta para nós esse pensar estratégico de começar a construir hoje com a sociedade, com o conjunto da sociedade, esse futuro desejável, esse futuro que queremos. E nesse quadro também se insere a inteligência. Não é que se você não tiver tecnologia adequada, é criada no Brasil, você pode comprar lá fora, né? Agora, se você compra, quem lhe vende pode, ela tem o controle daquela tecnologia. Das comunicações...
Pode estar de
boca. Oi, perdão.
Pode estar de butuca.
Mas claro, exatamente. Sim. Né? Então, eu falava ainda agora há pouco com... Mas eu vou deixar depois, que ele tem pergunta específica a fazer sobre o caso Snowden, né? O famoso caso Snowden.
Assim, esse lance que você falou sobre o Brasil é aquela história assim, quem quer mudança? Aí todo mundo, eu, quem quer mudar? Cri, 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 cri. Ninguém quer mudar. Todo mundo quer mudança sem mudar, né? A mudança, ela só começa a partir de que você muda a si próprio, cada exatamente, um faz a sua exatamente. Parte, aí você consegue a mudança.
É aquele bom negócio, né? Quem é que... Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer que mude o que tá dele.
Ah, exatamente. Mas aí, aí não mas dá, né? Melzinho na chupeta, você não quer também, né? É desse jeito.
Eu tava escutando o Jorge falar do que... Qual é a finalidade da agência de informação, né? Da agência de, como colocar entre aspas, espionagem aqui. Mas hoje em dia o que a gente tem muito, e aí estou tirando completamente da parte de busca de informação de qualquer forma, né? Nós temos hoje em dia o que o pessoal fala muito na área de tecnologia da informação, que é o Big Data, que é o grande dados, né? Que é o que o Google, que o Facebook, que o Yahoo, que a Apple, todo mundo faz. Sim. Que é saber quem é que tá, quem é o seu público, né? Então ele vai lá, você tem lá o seu cookiezinho do, você tá logado no Google, você vai acessar a página tal, o Google sabe que você tá lendo sobre. E o Facebook também, tá? Não muda muito, não. E eles sabem que você está lendo notícia, que você está lendo um fórum sobre um videogame e tal, que você tem interesse em filme, isso e aquilo, e vai criando várias interseções e consegue fazer um perfil daquela pessoa, né? E aí, lógico, eles não vão fazer pro Facebook e pro Google, não é tão pessoa a pessoa, mas grupos de pessoas, né? Então eles conseguem fazer a propaganda voltada para aquele grupo de pessoa e pro outro grupo de pessoa. E a parte da inteligência é similar, só que pro governo. Para ele chegar lá e fazer uma conversa com, digamos, Brasil, Cuba, para fazer uma conversa e saber, não, os cubanos estão querendo comprar comida da gente, mas eles estão fazendo um negócio com a China também, estão fazendo negócio com a Europa também, o preço deles é tanto, então ó, já estão pagando tanto, a gente pode pagar um pouquinho mais. Né? Exatamente. Sim. Nesse ponto. É exatamente para dar é o que o pessoal muito na área de informática fala de uma decisão informada.
Olha, inclusive, eu vou aproveitar essa sua intervenção, porque ela tem também muito a ver com a pergunta anterior, né? Você falou no Big Data. E eu participei há uns meses atrás de um grande encontro com os militares, fui convidado para debater com os militares das três forças armadas a preocupação também que eles têm com essa questão, né? Que está ligado a tudo isso, está ligado com espionagem, está ligado com a utilização de dados, acesso ou legal ou ilegal a dados, etc. e tal. Nós falávamos na questão da tecnologia, né? Da necessidade do avanço tecnológico. Eu sempre digo nas minhas palestras que no meu tempo era muito difícil, porque vamos ver o que é uma ação de inteligência. Eu preciso de todo o país, toda a grande nação, ela tem aqueles conhecimentos, aqueles dados que estão voltados ou para sua defesa, para sua segurança e defesa, ou para o seu desenvolvimento, né, e que ela não quer que ninguém saiba, correto? Aquilo deve ser guardado sob uma proteção do Estado. E aí é que entra a questão da contra-espionagem, que fica voltada para obstar a ação dos agentes que querem acessar aquele dado. Esse dado nós chamamos de dado negado. Ou seja, todo serviço de inteligência vai ter por obrigação tentar conseguir aquele dado negado. Então, no nosso tempo, no meu tempo, era uma dificuldade tão grande. Não é porque geralmente esse dado negado, ou ele tem que estar em algum lugar, ou na cabeça de uma pessoa, certo, que teve acesso àquele conhecimento, que sabe aquilo, sim, ou ele estaria num documento, porque os documentos eram físicos, não é? Ou ele seria transmitido para o meio de comunicação, Então ou em um local específico, em uma sala, um cofre. Então a gente, dependendo da necessidade que o seu governo tivesse de acessar esse dado negado sobre outro centro de poder, um outro país, ele ia desenvolver todos os esforços para recrutar, digamos, o porteiro. Vamos colocar assim bem simplificadamente. Tenta chegar no prédio, conseguir acesso, conversar com o porteiro, subir o elevador, depois chegar na sala, para conversar. Enfim, eram passos e passos e passos para você tentar chegar ou recrutar a pessoa que tinha acesso a esse dado, certo? Hoje em dia mudou radicalmente. Claro que o homem ainda continua sendo o elo de maior importância nesse processo todo, mas hoje os dados são digitais, não é? Esses dados hoje estão armazenados no seu computador, e no seu computador eu posso acessar, eu posso entrar ele de qualquer parte do mundo. Ou seja, esse negócio de eu pegar um avião pra chegar no outro país, falar o idioma, pra levar dinheiro no bolso, pra recrutar, fazer uma operação de recrutamento pra isso... Isso hoje em dia caiu por terra, porque como fazem os hackers ou os crackers, eu posso acessar qualquer computador do mundo. E outra coisa importante, ainda é nesse campo que você se levantou muito bem, que me permite falar um pouco mais. Você sabe, eu discutia com um companheiro que é paraquedista, um coronel que é do exército, é companheiro de vôlei e tal, que a gente joga todo fim de semana. E os paraquedistas, eles têm um espírito de corpo muito grande, e se acham os maiorais, aquela coisa toda. Eu acho interessante, eu acho legal isso. Mas eu dizia pra ele, meu amigo, hoje em dia eu acho que um drone substitui pelo menos 5 paraquedistas. Mas eu posso lançar um drone e verificar a área toda, filmar. Eu posso, através de um drone, lançar uma bomba. Eu posso... Então, veja bem, talvez o drone valha mais do que vários homens. Mas o essencial, a guerra mudou. A guerra mudou em quê? Em razão do avanço da tecnologia. Então, você sabe que, por exemplo, na guerra do Iraque e nas guerras hoje... Nas guerras você começa a paralisar o outro país. Não é com a tropa. Antigamente você colocava infantaria, né? Você entrava com a infantaria para depois vir essa coisa toda, para ir dominando aos poucos, cercando o inimigo. Hoje você começa a desmontar o inimigo é pela internet. Você consegue destruindo o sistema bancário dele, que está todo ligado em rede. Você consegue destruir o sistema de saúde dele, que está todo em rede. O sistema de água, o sistema elétrico, entendeu? Então veja bem o alcance, o perigo da tecnologia quando mal utilizada e a falha absoluta de governos ou de serviços da inteligência que não atentarem, que não se prepararem para isso. Eu sempre tenho que partir do princípio seguinte, eu não quero guerra, mas se ela tiver que aparecer, eu vou ter que enfrentá-la.
Sim.
Agora, para enfrentá-la, eu tenho que estar preparado para ela. E o preparo hoje é o preparo tecnológico. O preparo tecnológico. Como eu posso impedir que numa crise internacional, num problema onde o meu centro de poder, o Brasil, o governo brasileiro, entra em choque com qualquer outro país, como é que eu posso me precaver na hipótese deles fazerem uma agressão, não eu digo inicialmente armada com tropas e tanques, mas através da internet. Através da rede de computadores. Você deve acompanhar, Beconzito, todo o tempo essa briga que tem aí. Os hackers da China, ou hackers de uma parte do mundo entrando...
É o que eu ia falar.
É. Então você veja bem, são garotos, são meninos. O grupo de esquadrão de hackers. Uma vez, eu vou confessar aqui um segredo, não é? Mas que eu acho necessário dentro disso que eu entendo, certo? A defesa da sua sociedade, do Estado e da sociedade ao qual você pertence. Uma vez eu cheguei para o meu ministro, que era o ministro-chefe então do Gabinete de Segurança Institucional, que é o responsável perante a presidente e o presidente sobre a inteligência, e levantei essa ideia para ele. E disse, então ministro, nós temos que criar um esquadrão de hackers, não para estar fazendo ataques cibernéticos a ninguém, mas saber como o ataque acontece e como é que eu tenho que me defender.
Sim, sim.
Entendeu?
Exatamente.
Faz sentido.
A Sony Pictures foi a
última grande... Eu ia falar desse caso agora.
Atacada pelos hackers aí. Foi muito televisionada como sendo um ataque gerado pela Coreia do Norte. Então, quer dizer, provavelmente... foi para outro lugar, mas botaram a culpa na Coreia do Norte, que liberou acessos a informações de internas da empresa e como que a empresa age, inclusive, no Brasil. Né?
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Isso é um ataque, isso é uma forma de ataque.
E hoje em dia,
às vezes a pessoa não dá muita importância, né? Você fala assim, o cara entrou e expôs ali os e-mails, mas não sei o que, mas isso é uma forma de ataque, cara, tão perigosa quanto.
Exatamente. As informações que foram diversificadas e demonstradas, né, que foram colocadas ao conhecimento do povo, mostra inclusive a influência dessas grandes empresas nas sociedades civis, nos países, né, nas repúblicas e tal.
Nas sociedades civis que você falou. Lembra o caso do WikiLeaks, né? WikiLeaks, o problema, o embaraço que causou para os Estados Unidos da América ter suas mensagens todas colocadas, a conversa dos seus diplomatas no mundo todo colocada no WikiLeaks, não é? E agora mesmo com o caso Snowden, você via exatamente isso.
Você vê isso, por exemplo, um caso parecido com isso, que você vê em filme, ou seja, em ficção, vamos dizer assim, nesse último Skyfall, as identidades, eles estavam combatendo para conseguir o HD de computador, onde continha as identidades de agentes infiltrados em organizações terroristas. E isso foi exposto aonde? No YouTube. Entendeu? Então, a internet, ela é usada, cara, é uma arma carregada ali no meio da rua. Qualquer um pode passar ali, pegar e fazer o que quiser, entendeu? Você pode levar pra polícia, pode pegar o revólver ali e levar pra polícia, ou você pode pegar aquele revólver ali e sair e assaltar uma loja.
Eu vou pegar esse exemplo e lembrar também uma afirmação que fez, um dado que o Baconzito falou, de ir atrás do lixo, né?
Sim.
De procurar informação no lixo. Você falou sobre isso ainda agora. Sim. E esse é um fato, e é um fato concreto, porque de fato eu mesmo trabalhei em cima de lixo, né? Nós tínhamos, dependendo de alvos, a época estava voltado para grupos terroristas que sabíamos que estavam se organizando na região da Tríplice Fronteira, apesar que hoje, por interesses outros, o governo tente negar essa realidade, né? Então nós trabalhamos muito com essa questão do lixo e de outras na contra-espionagem, a gente trabalhava, enfim. E lembro que houve casos de diplomatas serem presos porque ele saía, em vez de estar na embaixada trabalhando, ele pegava seu carro e ele andava por certas áreas da cidade pegando o saco de lixo de empresas ou organizações que eles tinham interesse. Danado. Né? Então, como falou agora aqui o nosso Sábulo, esse lixo não é mais necessário, quer dizer, em termos, veja bem, mas eu posso, através do HD do computador,
sim.
Né? Ou então através de uma mensagem que eu mande que implantar o meu espião lá dentro, eu vou ter acesso nisso que seria o lixo. Veja bem como a evolução é benéfica. Você não tem mais que pegar pedaço de papel com um pedaço, desculpa a expressão, catarro e aquelas coisas e detrito meleca toda. Não, hoje é asséptico, né? Porque você com o mouse do computador não se coloca com risco de contágio com essa sujeira.
É verdade.
E sem contar que hoje em dia você não tem a perda do papel, né?
Isso.
Antigamente você ia lá, roubava o papel, alguém sabia que roubou o papel e pronto, lascou, tá todo mundo em alerta.
Ou então já que engoliu o papel, né?
Olha, eu quero agradecer o pessoal que tá mandando aí. Estão mandando muitas perguntas pra gente. Eu não sei se vai dar tempo de ler todas, mas a gente vai lendo à medida que a gente vai conversando aqui, tá, pessoal? Então, o próximo da fila é o Samuel Bergler, de Sorocaba, que ele falou pra. Ele pediu pra gente conversar sobre o Jason Bourne. Sobre as conspirações que existem no filme Jason Bourne. O Jason Bourne, ele é outro agente secreto, talvez mais secreto do que o James Bond. Mas eles lidam com aqueles programas de super agentes que são criados a partir de drogas que aumenta a capacidade física e intelectual dos agentes. Entendeu? Que também isso já foi exposto em livro, que esse livro do Identidade Bourne, ele foi escrito por um cara que eu não lembro agora se ele era da área, ou se ele pesquisou e ele tinha uma fonte muito boa e ele expôs dessa forma. Mas você vê que lá no, eu não lembro agora o nome dos programas que tem no Jason Bourne, qual é o nome do, você lembra, Baconzitos? Um é o Treadstone, chama Treadstone, e o outro é o Treadstone melhoradinho, que foi no legado Bourne agora. Então são assim.
Mas é muito comum, desde a guerra do Vietnã, talvez até antes, que eu não sei, mas eu sei que desde a guerra do Vietnã tem muita coisa de dar anabolizante para soldado, de dar droga para os caras ficarem acordados, de dar um monte de coisa. Então isso é bem comum.
Antes da gente entrar nesse assunto, então, vamos pro bloco musical.
Vamos fazer um intervalo?
Vamos aí mais música de James Bond. Um intervalinho rapidinho. Fechou. E a gente volta pra continuar o nosso papo sobre inteligência aqui, beleza? Então vamos lá, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Voltamos aí? É isso aí, episódio 100 do Nerdizando.
100.
Centésimo episódio, também conhecido como 100. Não é isso? Mais popularmente 100. Conhecido como 100. Tá aí, nós estamos falando sobre inteligência, sobre espionagem, James Bond. Nós estamos aqui com Jorge Bessa, autor do livro Contra-Espionagem.
Ô, Netinho.
Contra-Espionagem Brasileira na Guerra Fria.
Deixa eu só falar uma coisa.
Publicado rapidão. Pela Tesauros Editoras, a gente vai lançar. Vamos jogar aqui o link daqui a pouquinho pra você dar uma olhada no livro. Pra você. Pode, inclusive, você pode ter. Tem no site da Tesauros, você tem acesso ao primeiro capítulo, onde você pode pegar e ler. Tá certo? Não dá pra gente falar sobre tudo aqui, mas fica aí a dica pra logo em seguida você entrar em contato ali. Entra, vai no site da Tesauros pra você pedir lá o livro A Contra-Espionagem Brasileira na Guerra Fria, do Jorge Bessa, pra você ter
tem
acesso a todas as histórias.
Tem também o livro Escândalo da Espionagem no Brasil.
Isso.
O caso Snowden.
Isso, vou soltar aqui agorinha. Tá aqui. Vamos soltar aqui agorinha enquanto a gente vai falando. Vamos falar sobre os... Ah, você queria... Você tinha um adendo que você queria fazer o comentário do Baconzitos, não
é? É, porque então, você falou agora nos elementos químicos para potencializar a ação do agente. E eu queria dizer, o Baconzito talvez também esteja plugado nisso, que isso é baseado no fato que está aí na internet. Você pode entrar hoje na internet e tem várias... Aquilo que se chama frequência bineural, batidas bineurais. Que existe um fenômeno no planeta Terra chamado ressonância de Schumann, onde é como se fosse uma grande capa protetora do planeta, digamos assim, a exemplo da capa de ozônio, a camada de ozônio, e que tem uma frequência que essa frequência repercute e reverbera na Terra, no planeta, na crosta. Mas os cientistas descobriram que essa frequência atua diretamente no cérebro de todos os seres, inclusive não só do ser humano, de todos os cérebros. É por isso que os animais conseguem captar quando vai acontecer um terremoto, quando vai acontecer uma explosão de um vulcão, essa coisa toda.
Tsunami,
eles todos fogem, eles sabem. Por quê? Eles sabem captar nessa área, nessas frequências, que nós já perdemos há muito tempo esse contato. Mas o cérebro continua recebendo isso. Então, os cientistas... tendo comprovado que essas frequências atuam em nível cerebral do ser humano, é que bolaram essas frequências bineurais, não é? E você vai encontrar na internet, pode colocar, né, uma frequência para melhorar sua capacidade cerebral, uma frequência para ativar a glândula pineal ou a pituitária, você tem uma frequência para ativar o seu estado, quer dizer, os níveis alfa, beta, delta do cérebro humano. Você vai ter uma frequência para cada tipo desse. Eu dizia agora para o Restábulo que a minha preocupação é o que está por trás de quem coloca, disponibiliza essas batidas. Se o cara não está me mapeando cerebralmente para onde é que eu quero, ou se não está colocando uma frequência a outra que eu não conheça, por trás, entendeu a preocupação? Porque hoje a nossa sociedade, o jovem particularmente, ele está tão envolvido nessas coisas que não existe tempo para pensar, né? Nós estamos assim naquele frenesi do celular, do computador. E não nos sobra tempo para refletir. E isso exige reflexão, porque isso é um domínio dissimulado do nosso cérebro, das nossas faculdades. Ou seja, daquilo que vai nos levar para um caminho ou para outro.
Sim, a gente entrou nesse assunto porque o Samuel Bergler, aqui de Sorocaba, ele falou para a gente comentar um pouco sobre a espionagem do dia a dia. Então, ô Samuel... Você que está ouvindo a gente aí, a espionagem, a gente pensa que está só ali a nível mundial, de um país contra o outro, mas ela é do dia a dia também, cara. E esse é um exemplo que o Jorge falou. É muito perigoso isso, porque isso pode estar vindo dentro de uma informação que todo mundo curte, é um filme, uma música, e você nem se dá conta. Isso pode acontecer, você fala, mas isso aí você não tá exagerando. Não, não estamos exagerando. A gente está com um especialista aqui falando, isso existe, isso pode acontecer em qualquer lugar, é só para você saber que isso existe. Você não precisa colocar o seu terno aí, a sua arma com o silenciador e bancar o James Bond e ir atrás disso para saber, mas é só para você saber que existe e que isso acontece, tá certo? A gente tem também o exemplo da invasão cultural, que são outros países podem invadir o país da gente através da cultura. Pensa um pouquinho, porque isso tudo acontece. Isso não é ficção, isso acontece, é real. Tá certo?
Quem foi que trouxe a música baiana pra cá? O Axé Music.
A música baiana?
É, o Axé Music.
Foi um espião, James Bond? Ou James Bond, de Mario Kart?
De muito mau gosto, pelo amor de Deus.
Então deve ter sido um oficial de inteligência baiana ali, então, que trouxe pra cá e botou ali. É isso. É, mas acontece. Mas, por exemplo, você vê, por exemplo, um tipo de invasão cultural, que eu não tô dizendo que é ruim, não, tá? Porque eu também gosto. Mas, por exemplo, os animes japoneses. Sim. É uma invasão cultural. Você vai aqui em qualquer evento que você vai, nerd, você vê lá o pessoal vestido de personagens Sim. japoneses, interpretando personagens japoneses, comprando os gibis, vendo filmes, desenhos animados. Isso é invasão cultural. Então, se você não sabe o que é invasão cultural, você está aprendendo aqui agora no Enerdizando episódio 100. Tá certo? Isso também
não é.
É um tipo, né? A nível empresarial também, sim, tipo, sim. Você vê aí espionagem industrial também. É o cara que tá, por exemplo, uma empresa de carro vai lançar um carro e a outra lança um carro muito parecido. Como que isso acontece? Alguém espionou, tirou as fotinhas lá do carro lá, né? Não sei como, e conseguiu. Então, ou alguém vendeu os segredos do design desse carro e tal. Isso também é espionagem. Então, tá bom, Samuel Bergler, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Falamos aqui um pouquinho sobre espionagem do dia a dia, né? Você pode espionar, por exemplo, seu filho, se ele tá fazendo o dever de casa dele. É um tipo de espionagem também, é espionagem do dia a dia, tá certo? Então, falando sobre o livro... Ô Jorge, fala sobre o livro pra gente aí, a contra-espionagem brasileira na Guerra Fria, que é, você tá com esse livro lá na Esfera, não é isso? Na Esfera, desculpa, na Tesauros. E tem qual foi o outro que você falou, Baconzitos? Solta o link pra gente aí, por favor.
Escândalo da espionagem no Brasil.
O escândalo da espionagem no Brasil, exatamente.
Olha,
vamos lá.
Olha só, o primeiro é como eu falei inicialmente pra você, foi a minha... meu pensamento sobre a inteligência, que deveria ser levado à sociedade. A sociedade conhecer que ela existe, que é para o bem da sociedade, por mais que algumas vezes não seja utilizado, não é? Que ela trabalha, em princípio deveria trabalhar em prol do país. Não é? Então, como isso era muito mal conhecido, e eu discutia muito com os militares, eu considerava excesso de secretismo quando eles protegiam muito. Por exemplo, você falou, estamos falando aqui em James Bond, falamos em CIA, todos esses países projetam os seus países através do seu órgão de inteligência, já que estamos falando também em invasão cultural. Vamos misturar tudo isso na mesma salada. Certo? Então eles projetam, procuram colocar o seu serviço como mais eficaz ou mais competente, colocam, difundem para jornalistas e para imprensa, muitos casos bons da espionagem, eles colocam isso para a sua sociedade e nós não colocávamos, pelo contrário, ocultávamos. Por isso que eu acho que muito terrorista e muito ditador, pretenso ditador, que queria tomar o poder pela via armada e que hoje pousa como democrata, não foram protegidos por esse manto de informações que não foi colocado para a sociedade. Não, esse cara não trabalha para devolver a democracia. Ele trabalha para substituir, já que se diz que era uma ditadura, regime militar, por outra ditadura. Só que as outras me pareciam pior, que era da União Soviética, que levou o povo à miséria, como se constatou, e ninguém mais quer no mundo voltar ao comunismo, e o de Cuba, que hoje, finalmente, posso dizer uma expressão chula, baixou as calças para os Estados Unidos e está entregando um país completamente demolido, né? Onde Sim. médicos e engenheiros estão fazendo tudo para trabalhar no hotel estrangeiro, porque ganham pelo menos 40, 50 dólares por mês, enquanto o médico ganha 10 ou 5. Quer dizer, então nós trabalhamos contra esse tipo de ditadura que inspirava e que inspira ainda hoje vários dos governantes do Brasil, como o nosso ex-ministro, que hoje está na cadeia, né, José Dirceu, que foi treinado, trabalhou como agente do Serviço de Inteligência cubano, mas defendendo os interesses do serviço cubano e do governo de Cuba. Então, veja bem, essa ditadura permanece, então nós não queríamos essa ditadura. Já que bradamos contra ditaduras, vamos ser honestos, pelo menos. Sim. Bradar contra todos os ditadores, certo? Então, eu achava que tinha que dar essa satisfação à sociedade, porque nós optamos por essa... Quer dizer, nós não, eu digo o governo brasileiro. Essa linha... concordante com o Ocidente, porque naquele momento a Guerra Fria envolvia a bipolaridade do poder. Eram dois grandes centros do poder, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dizendo que teria que ganhar o mundo, porque Marx, e a doutrina, de uma forma geral, dos intelectuais marxistas, falavam que era necessário dominar o mundo, né? Coisa de nerd ou coisa de revistinha, que a gente vê muito aquele cientista doido, eu vou dominar o mundo. Não, então, está escrito nos livros, não é? Porque se o capitalismo era o grande mal da humanidade, você tinha que acabar com ele no mundo todo para poder o trabalhador, a sociedade, subir segundo era vendido. Obviamente não foi bem isso que se viu, a história mostrou que não era. Então eu procurei colocar nesse livro essa visão de mundo que a gente se esquece hoje, que ou você estava num bloco ou no outro. O Brasil, o governo brasileiro, o pensamento militar à época estava voltado, era anticomunista por excelência, dado que em 1935, na chamada intentona comunista, os comunistas assassinaram oficiais brasileiros, próprios companheiros militares mataram militares dormindo, e os militares nunca esqueceram isso, né? Então, comunismo, falar em comunismo para militar era uma coisa assim, das piores, era falar pior do que o diabo. E por convicção democrática, ou pensamento, sei lá, o governo militar optou por combater o movimento comunista internacional, certo? E aí se aliou aos outros países ocidentais, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, essa coisa toda. E esse era o combate, só que naquele momento da Guerra Fria foi um dos momentos mais perigosos que a nossa humanidade passou. Na crise de Cuba de 61, quase que passamos pela total deflagração atômica. Quase que o mundo foi para a guerra atômica. Entendeu? Então hoje não é tanto tempo que passou e nós temos a memória curta, né? Então todo o tempo da Guerra Fria havia ameaça de uma confrontação direta. A União Soviética querendo ganhar espaço no mundo e os Estados Unidos já não vão permitir. Né? Então eu conto essa, o porquê, né? Procuro situar o Brasil naquele momento histórico, a nossa situação no contexto internacional e daí a derivação que tinha para a atuação do órgão de inteligência, não é? De acompanhar no nível internacional e no nível nacional a atuação disso que era chamado MCI, o Movimento Comunista Internacional, que as autoridades decidiram não queremos isso para o nosso país. E aí eu conto alguns casos, algumas passagens, você me perguntou sobre exemplos, né? Eu procuro colocar pequenos casos, né? Já que o Brasil não tem essa preeminência toda nas relações internacionais, não é um grande ator na arena internacional, os nossos casos também acompanham o nosso nível de interesses geoestratégicos.
Sim.
E eu coloquei, além da atuação, como nós procuramos combater a atividade dos agentes do KGB, que era o grande órgão de inteligência soviética, o Comitê Государственной Безопасности, em russo, e que era o grande contraponto da CIA americana. Então, toda a embaixada tinha, pelo menos, metade era de agentes do KGB. E a nossa função, então, era levantar esses, descobrir quem era diplomata e quem era agente da espionagem, né? Era um dos órgãos de espionagem, tinha esse, tinha a GRU, que era Glavno Razvedivatelnoe Upravlenie, que era o órgão de inteligência militar. Então, isso se fazia no trabalho diuturno, na área de contra-inteligência. Lembrando o companheiro, acho que foi o Samuel que perguntou o dia a dia da inteligência.
Foi ele mesmo.
Então, nós procurávamos todo o tempo estar verificando a ação, quem é diplomata, quem é agente, e sendo agente, o que está fazendo, quem está recrutando, com que, essa coisa toda. E eu conto esses casos, né, tivemos casos muito bons de desarticular redes, né? Rede de espionagem montada pelos agentes do KGB. Expulsamos alguns do país, como expulsamos de outros países, da Alemanha Oriental, por exemplo. Mas um caso interessante que simboliza tudo isso, a atuação de um órgão de inteligência de respeito ao Suriname, no norte do país, que ninguém dá bola, ninguém tem interesse. Nessa confrontação leste-oeste, a CIA descobriu, por si mesmo, pelas suas informações, que o soviético, através de Cuba, né, que era o preposto da União Soviética na América Latina, através de Cuba eles pretendiam tomar conta do Suriname. Naquela época o Suriname tinha ocorrido uma revolução e de repente o sargento do exército foi o presidente da... Imagine, né? Um sargento que não tinha destaque de nada, que era mais pela brutalidade, pelos assassinatos que cometeu, ele acabou assumindo o comando nesse golpe militar, Dercy Bouters, que é conhecido, é só consultar a internet. E esse camarada, de repente, sem nenhuma formação, nem marxista era, nem comunista, essas coisas todas, mas Cuba ofereceu uma série de vantagens e ele estava disposto a realizar, não uma invasão, mas uma conquista, comprando Bouters e mandando gênero e mandando suas tropas para o Suriname. A CIA descobriu isso e nos procurou. É para você ver, às vezes, como os países são muito duros nesse trato, no trato dessas questões. Eles procuraram as nossas chefias, autoridades naquele momento, da inteligência, e só disseram, olha, nós vamos invadir o Suriname. porque descobrimos isso, isso, e não vamos permitir que a União Soviética se alastre mais na América Latina, essa coisa. Aí, chefe, disseram, peraí, também não é assim, pô, o Suriname tá aqui na nossa área geoestratégica, tá aqui no norte, é nosso vizinho, é a fronteira do Brasil. Nós não podemos também permitir que vocês façam invasão dessa, desmoraliza até o Brasil. Sim. E assim foi dito para os agentes da CIA, os responsáveis políticos dessa invasão. E nós dissemos, levamos a informação para o presidente da República, à época, e ele disse negativo, não vai estar certo, não vamos admitir isso. Vamos preparar um projeto para nós dissuadirmos o governo do Suriname de aceitar conselheiros e tropas soviéticas no Suriname ou da União Soviética, e nós vamos, se a questão é o bem-estar da sociedade, é a manutenção da revolução, essa coisa, nós vamos dar todo apoio. E aí isso foi dito para o governo dos Estados Unidos pela via da inteligência, né, pelo canal da inteligência, que quando às vezes o canal diplomático não funciona, o canal da inteligência é o que funciona e é utilizado. E nós dissuadimos assim, formou-se uma comissão e foi para o Suriname conversar com o Bauters e dizer, Bauters, vai seguir, estamos sabendo das suas intenções, não queremos Cuba aí, não queremos a União Soviética no Suriname. Se é para manutenção da sua revolução e melhoria da sua população, nós vamos fornecer os meios. E assim fizemos uma composição com o governo americano, que estipulou uma verba a ser repassada para o governo para reconstruir o país, e nós, com uma série de medidas, inclusive na área cultural, na área de saúde, uma série de providências que o canal da inteligência brasileiro, o SNI à época, junto com o Itamaraty, montamos uma ação muito bem orquestrada, muito bem realizada, que neutralizou completamente os esforços cubanos-soviéticos de comunizar o Suriname. É uma pena que depois de tudo isso, o senhor Bauter acabou se metendo em outras coisas, né, acusado de narcotráfico, de chefiar o narcotráfico. Vocês
meteu o pé na jaca, meteu, né?
O filho dele também foi acusado como ser traficante, utilizava a embaixada, enfim. Eu digo no livro que era um triste fim para uma revolução que nós apoiamos, né, para pessoas que nós acreditamos àquela época. Quem viria dar o por outro caminho? E outros casos, não é? Como de um agente do KGB que se passou para o Ocidente e que eu tive o grande prazer de conhecê-lo, né? Cara a cara, tete a tete, e ver que foi um cara que trabalhou, entendido, pertencendo ao alto escalão do KGB, tendo entendido que aquele governo estava acabando com seu povo, levando seu povo à miséria, como eu mesmo constatei quando trabalhei na União Soviética como agente. E esse cara decidiu, esse governo, o comunismo não dá certo, traiu os ideais, traiu o povo e o leva à miséria. E fizemos uma grande amizade e trabalhamos junto, ele nos auxiliou, não é? Nos fornecendo as intenções da União Soviética, do KGB, da inteligência soviética para todo mundo, em especial para o Brasil, e até alguns agentes que a gente não conhecia, sabe? Foi um período interessante. Então esse é que eu cito nesse livro especificamente. Tem outro que a gente pode falar depois.
Que legal. Esses são só alguns dos casos que o Jorge fala no livro dele com essa... Dá pra você perceber a riqueza de detalhes. Ainda você fala russo, né, Jorge?
Eu falo russo, falo russo, alguns, né? Outros idiomas, é.
Então tá aí, pessoal. A gente já colocou o link aqui pra vocês darem uma olhada. Confere essa a publicação do livro do Jorge. Merece vocês terem. É um livro muito importante, porque ele conta uma história da nossa participação nesses eventos históricos que são muito importantes. E são histórias que você não vai ver em qualquer. Você não vai ler em qualquer lugar. É muito. Tem coisas ali que você não vai ler no livro de história lá da sua faculdade ou em qualquer outro lugar. Então, assim, é uma coisa que você precisa conferir. A gente já passou os links aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês ouvirem o programa depois no podcast, quiser mandar alguma pergunta pra gente, manda também, que a gente vai passar os contatos do Jorge para você também conversar direto com ele. É um livro sensacional. Acessa no site da Thesaurus. Lá tem o Palavras do próprio editor. Lá tem o primeiro capítulo disponibilizado gratuitamente para você poder ler e conferir. Tem outro que o Baconzista já soltou aqui também, que é o Escândalo da Espionagem no Brasil. Mário Kempis, vamos de uma música aí para a gente partir para o nosso último bloco. Vamos chamar o Jorge para a gente falar sobre o caso dos OVNIs na Amazônia.
Perfeito. Jorge, então escolha entre Skyfall, Na Mira do Assassino e O Espião que Me Amava. Qual você quer ouvir?
Aí, responde.
Eu prefiro o primeiro.
Skyfall?
Skyfall.
Então vamos de Adele. Então vamos lá, aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. É só uma música, hein? Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
É isso aí, pessoal. Vocês ouviram Adele? Skyfall! Certo, vamos ler a mensagem aqui do Luciano Félix, lá de Recife. Ele falou o seguinte: interrompi uma missão importantíssima só para dar um alô e um parabéns ao Energizando. Tá bom,
muito
tá bom.
Muito obrigado. Minha...
Peraí, ele não terminou, ele concluiu assim, ó. Tá bom, tá bom. Minha missão é só faxina de sábado. Abração, tudo é bom pra todos. O Luciano Félix, ele sempre ouve a gente lá no... Sábado é o dia que ele faz a faxina lá na casa dele. E ele sempre escuta o Nerdizando lá enquanto tá lá fazendo a faxinosa. Luciano, valeu, cara. Brigadão aí, um grande abraço pra você. Capricha na faxina aí, cara.
É o que todos nós
já fazemos, viu o rolo, né? De massa aí voa na cabeça
depois. Todos nós fazemos depois do programa. Porque o Bacon já está fazendo lá
em Londres, amanhã, né? Na casa, dia de faxina amanhã.
Fabiola já está ali do lado dele, olha. Vai ter que fazer os trabalhos.
De vez em quando ela passa ali atrás, dá pra ver ela passando ali atrás dele ali com a vassoura na mão. E ele tá ali brincando de energizando.
Tô na Regina depois
do... Nada, rapaz. Sábado é dia de faxina aqui, mas quem faz sou eu.
É, né? Aí, ó. Tá aí, vendo? Depois tem que conversar com a Fabiola pra ver se procede mesmo.
Ah, Dona Regina fará com você também, não é, né?
Bem treinado.
Ela já fez uma palhinha ontem, eu não ajudei, mas amanhã eu fiquei de compensar.
Nossa.
É isso aí, pessoal. Estamos falando sobre o especial James Bond aqui, com Jorge Bessa falando sobre seus livros. Tá na cara, bom, o programa já tá chegando no final, a gente vai fazer. Vamos usar esse último bloco para falar sobre um caso bacana dele. Que a gente vai fazer um link para um próximo programa, que esse a gente tem que agendar direitinho para conseguir trazer o Jorge aqui, porque eu quero que a Carolina Bernardo, que é a nossa. A nossa oficial de ciências, que ela esteja com a gente aqui também para ela participar, que ela vai se amarrar. E onde a gente vai puxar, vamos fazer mais um programa sobre paranormalidade e tudo mais, né? O Jorge, eu queria que você falasse sobre aquele caso em especial dos OVNIs na Amazônia.
Uma zida de 77, 78, uma vez fui chamado, começou a aparecer na mídia, na imprensa, um caso no município próximo a Belém, 60 quilômetros de Belém, de que disco voador estava aparecendo. E pior ainda, estavam chupando o sangue das pessoas. Lançavam um jato de um raio e feriam as pessoas e dali imaginava-se que extraísse sangue das pessoas. Primeira vista, aquilo parecia uma coisa completamente lógica dessas histórias, lenda urbana, etc. Mas com a frequência... que estava acontecendo, eu fui designado para acompanhar isso, para me deslocar até esse município e verificar o que de fato estava acontecendo. Eu através de um companheiro que trabalhava com a gente também, tinha contato com um camarada que na época era capitão e que é considerado um dos ícones da ufologia brasileira, que é o Capitão Holanda. Depois ficou conhecido como Coronel Holanda, que foi quem abriu os arquivos e deu o maior número de dados, de elementos sobre essa operação. Ele, inclusive, que deu o nome de Operação Prato. Então acertamos com a Holanda para a gente se encontrar, porque ele já tinha bases instaladas. Então a aeronáutica já estava acompanhando há muito mais tempo do que nós. E chegamos à noite e foi impressionante, que a partir da nossa entrada por uma estrada vicinal que tinha para chegar nessa área, que era junto de uma praia lá em próximo a Belém, nós vimos aquilo parecido fogo por detrás das árvores, e aquilo já causou um pavor de chegada, né?
E que hora do dia que era
isso? Essa faz 6:30, 7 horas, a gente chegando, né? Não, entre 7 e 8 horas, foi.
Da noite?
7 e 8 horas da noite. E aquilo já eu ia com mais três companheiros, e de repente descemos para ver, e outro, não, bora embora, deixa isso de lado. E o problema é que quando fomos ligar o carro, e o carro não queria pegar, o que serviu para aumentar muito mais ainda,
essa coisa toda.
Mas o certo é que depois empurramos o carro pegou, chegamos lá na base do Holanda, do Capitão Holanda, e exatamente onde já ia aparecer, que nós temos certeza, e o Holanda diz isso na entrevista, que psiquicamente havia contatos, o Holanda diz, eu acredito. Não é porque ele diz, olha, hoje, a essa hora, 15 para as 8 vai aparecer. Tem um sinal convencionado que aparece no céu, não é? E ali é que vai aparecer o que a gente chamava que seria o tal disco voador. E efetivamente, em torno de 15 para as 8, de repente se materializa aquela coisa na dimensão de uma lua cheia, né? Uma lua cheia, como se estivesse bem baixa. Aquilo pisca 3 vezes e de repente desaparece completamente numa velocidade alucinante. Nós dizemos, meu Deus do céu, não é possível. Não pode ser. Não é, porque nós estamos aqui e já estamos acostumados.
Sim, sim.
E a partir daí nós filmamos, levamos material. O Holanda tinha muito filme, tinha filmado. Mandou isso pro comandante da aeronáutica, em Belém, que viu vários tapes, né, de filmagem, objetos se deslocando, etc. E nós tiramos várias fotografias e tal. Isso mandamos, o nosso chefe mandou para Brasília, e Brasília parece que não se interessou muito. Como nós éramos poucos e tínhamos que trabalhar de dia e à noite, né, não deu para aguentar muito tempo, porque a gente só podia ir deslocado quando saísse do serviço, né? Mas o fato é que nós observamos, filmamos, era um evento real. Tão real que toda a população da cidade viu. E a população tinha um pavor, porque começou a chamar de chupa-chupa, porque admitiam que ele lançava um raio de luz que feria as pessoas, na altura do peito, geralmente, nas mulheres em cima do seio, e que se admitia que tirava sangue, porque geralmente as pessoas desmaiavam. A gente admitia que muitas vezes era até pelo medo, pelo próprio medo. Mas outras ficaram muito tempo sofrendo consequências. A médica da cidade, aquilo causou um espanto, eram dezenas, centenas de pessoas indo para a pequena unidade que tinha hospitalar, né? Os médicos não entendiam aquilo, a sintomatologia que aparecia era desconhecida, e assim foi feito. O bispo da cidade chegou a reunir a população para fazer à noite uma procissão para pedir para o santo para afastar aqueles demônios dali. Então, para você ver, claro, que foi um evento.
Tá certo, é o trabalho dele, né?
E aí, a partir dessa data, como de fato acompanhando, 3 meses nós ficamos vendo isso, acompanhando isso, eu vi da que era um fato real. Mas e veio a pergunta, e daí? E o que mais? E o que eles querem aqui? O que eles pretendem? E a partir daí comecei a estudar, né, estudar essa coisa, criei dentro da área de inteligência, pedi autorização para o chefe à época, para criar um segmento de acompanhamento ufológico, de atividades ufológicas. Porque todo mundo tinha, a China tinha, outros países tinham. Né? Então, enquanto alguns pensam que é bobagem de cabeça de ufólogo, etc. e tal, não, eu queria levar para o nível científico. Sim, reunir tá um grupo certo de pesquisadores, cientistas, para falarem sobre isso. Né? Tanto que estou lançando um livro agora, que vai ser essa questão dos discos voadores no Pará. Né? Apesar de outras aparições, eu leio um pouco, algumas eu duvido, mas essa foi é tida como uma das melhores do país. Né?
E você está falando sobre ela nesse livro?
Nesse que vai sair ainda, o Disco Voador na Amazônia.
Está programado para quando?
Falei com o meu editor, deve sair lá para setembro. Agosto, setembro foi o prazo.
Tá aí já, a gente está praticamente no meio do ano. É rapidinho, né? Vai ser pela Tesauros também?
Não, quando... vai ser agora pela Editora do Conhecimento.
Editora quando do Conhecimento. Lançar... Já vem no Energizando.
Exatamente, Jorge. Você não vai escapar dessa, chamado. Não. Nós vamos mandar os nossos...
Já tá feito.
Nossos okay. agentes trazê-lo aqui.
Não através da abdução.
Não, de jeito nenhum. Eles vão chegar os caras de preto, assim, com óculos escuros. Por favor, não, senhor Bessa, entre no carro.
A gente faz estilo James Bond. A gente manda uma loira e uma morena buscar você na sua casa, mas depois que
a sua... A mulher dele mata ele, rapaz. Ele tá acompanhado da esposa dele aqui, ó. Já tá ali falando, manda pra você ver, viu? Manda pra você ver o rolo de macarrão voando, assim, ó.
É o que eu tava falando, a gente manda a morena e a loira, depois que a esposa dele terminar de bater nas meninas, ele vem.
Ai, ai, tá aí. Eu tô achando que vai acontecer desse jeito, viu?
Tá certo.
Maravilha, cara. Ó, nós estamos chegando no final do programa antes de... Olha aí, são casos muito interessantes, que vale a pena ser conferido. Como a gente falou, você não lê sobre isso em livros de história, você não vai conseguir encontrar isso em qualquer lugar. Então... Tá aí os links, estamos disponibilizando, depois a gente vai soltar no nosso site também para vocês darem uma olhada, para vocês conferirem, adquiram os livros, porque é realmente muito interessante. O Jorge é um grande pesquisador e ele participou dessa fase da história, então ele sabe do que ele está falando, então acho que não precisa dizer mais nada, né? Para encerrar nossa entrevista de hoje, nosso Energizando 100, ô Jorge, me diz pra gente, cara, o que você viu, assim, eu sei que você disse que não viu muitos filmes do James Bond, não é isso? Mas o que tem na mitologia do 007 que você acha que realmente é plausível com a realidade e o que é realmente um exagero, sem falar dos aparatos, carro, caneta, okay. Míssil, essas coisas que a gente sabe que realmente não é assim. Mas o que você já viu lá dos filmes que você já assistiu? O que você viu que, olha, isso aqui tá mais plausível e isso aqui realmente de fato é besteira, não existe, sei lá.
Olha, a primeira e mais importante coisa desses filmes é que mostra Primeiro, que a espionagem existe, que é uma coisa do dia a dia. Né? Eu tive um trabalho sempre para colocar na cabeça das pessoas aqui no Brasil e até no empresariado nacional, dizer que a espionagem é algo concreto que está todo dia aí. E que as pessoas têm que acreditar nela e se preparar para ela. Se você não acredita, facilita o trabalho do outro. Então os filmes do James Bond notam isso. Primeiro, os interesses de Estado conflitantes, os interesses conflitantes dos diversos Estados, não é? Da comunidade internacional. Podem ser amigos, mas se espionam. O segundo, que a necessidade absoluta de qualquer governante dispor de um órgão que lhe forneça informações críveis, avaliadas, abalizadas, sob determinado ângulo da política desse país, dos interesses desse país. Terceiro, para que entendam a responsabilidade desses agentes, desses homens que trabalham na inteligência, que é como um sacerdócio. Porque se não for assim, nem adianta entrar. É como dizia, eu acho que o cara que mais entendia bastante de relações internacionais, de espionagem, e que está nos livros hoje de administração, todo mundo fala dele, que é o Sun Tzu. Ele dizia, conheça o inimigo, você ganha 100 batalhas. Conheça 50% do inimigo e desconheça 50%, você ganha 50 e perde 50. Conheça 100% sobre o inimigo que você ganha 100 batalhas. Né? Isso ele dizia é uma realidade que vale para qualquer época. E também ele dizia que todo governante deve ter os seus olhos e ouvidos espalhados para coletar as informações necessárias para ele bem governar, veja bem. Para ele bem governar, ou seja, dizia mais ainda que um agente bem colocado vale mais do que 100 combatentes no campo Sim. de combate. Então tudo isso para mostrar a importância que tem da atividade de inteligência, a necessidade que tem para os estados soberanos, para os governantes, para que bem administrem a sociedade que os elegeram para esses cargos. Certo? Eu acho que essas três coisas são fundamentais. Não é? A existência, ela é efetiva, a necessidade que tem dos governantes de saberem e quererem comprar a qualquer custo, adquirir a qualquer custo, mesmo da espionagem de ações clandestinas, essas informações, não é? E a sociedade estar alerta. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado a Washington, a Nova York, aliás, e era um cidadão que eu tinha conhecido, que tinha trabalhado para a inteligência de um determinado país, de não deixar assim. E ele simplesmente disse que queria me colocar como chefe da América Latina, que ele tinha uma empresa multinacional, das mais poderosas, veja bem. Mas, fundamentalmente, ele queria a concorrente dessa empresa dele estava se instalando no Brasil. Então ele queria que eu grampeasse. Veja bem, como a coisa do dia a dia, como teve a pergunta do Samuel.
Do Samuel.
Ele queria que eu recrutasse os engenheiros, mestres de obra, todo mundo que trabalhasse naquela... Sabia onde era a sala da diretoria para bugar. Bugar é um jargão para colocar... aparelhos de
escuta,
de escuta em todas as áreas para disfarçar. Veja bem, o que é como essa guerra real. E colocar sob grampo todos eles, etc, etc. E é uma coisa que eu nunca tinha escutado em 30 anos que trabalhei na inteligência de Estado. E para nós não tem problema de dinheiro. Pode gastar quando for necessário. Entendeu? Eu agradeci, fui pro hotel, pensei, você não pode fazer uma coisa dessa. Você trabalhar para sua sociedade é uma coisa. Você trabalhar para uma empresa é outra coisa. Você, pela sua pátria, você dá a vida. Agora, para uma empresa, você não pode vender ou dar o caráter.
É uma diferença muito grande.
Eu agradeci muito, etc, mas só não vou aceitar essa missão. Então, é saber que as grandes empresas, isso ocorre todo o tempo. Vivem se espionando. As pessoas, de uma forma ou de outra, se espionam. Porque quando você entra todo dia no Facebook, no Instagram, você é uma espionagem aberta. A pessoa está entregando os seus dados. Para você dar uma olhadinha, né, como falam desse programa aí da Big Brother, essas coisas. Você é atraído para saber da vida ali.
Não fale isso não, Jorge, que senão os nossos ouvintes nerds vai terminar o Energizando, eles vão chegar lá na mulher dele, na namorada, vai dizer, olha, eu descobri hoje o Energizando que eu também sou um agente secreto, sou um espião, estou espionando. A mulher vai falar assim, tá espionando o quê, hein? Tá espionando?
Hoje é Geraldo,
é.
As pessoas se expõem, né? Você não precisa espionar, as pessoas se expõem. Elas colocam todos os dados seus. É. E você, eu conheço agente da espionagem privada aí que não fazem, não gastam um centavo. Eles só vão nessas redes sociais, captam os dados e tem ali.
Muitas empresas aqui no Brasil, quando antes de contratar um funcionário, eles vão até o Facebook do cara pra ver o que ele faz de verdade, o que não tá no currículo dele.
Exatamente.
Aí lá descobre que o cara, sei lá, maltrata bicho, faz parte aí de uma Cuncus Clan da vida, sei lá, e faz das dele aí. Aí o cara perde o emprego, sabe? Então a empresa faz esse tipo de espionagem. É um tipo de espionagem também. Vai lá. Você tá querendo emprego aqui no Nerdizando, Mário Kempis? Você tá dizendo que você é nerd? Yeah. Então peraí, eu vou entrar aí sem o Mário Kempis ficar sabendo. A gente entra lá no Facebook dele e não tem nada lá de filme, de gibi, de, não tem nada de
desenho animado, um nerd
nem de assim? Jaspo. Fala, como é que você quer ser um nerd se você não gosta de cultura pop? Aí ele, como é que você sabe disso tudo? Não interessa.
Não importa.
Certo? Nós temos agentes infiltrados aí. É isso aí, cara. Agora o nerd tá lá em casa, ouviu o que o Jorge falou, vai chegar lá pra esposa dele, pra mãe dele, pra irmã dele, vai dizer, ó, descobrindo o Nerdizando que eu também sou um espião. Certo? Todo mundo feliz. Maravilha, cara. Bem, você quer dizer alguma coisa, meu querido?
É, eu queria só entrar nesse último ponto, né, que é o tomar cuidado com o que você compartilha na internet, porque exatamente faz disso. Isso. A própria empresa que você vai estar fazendo entrevista pode chegar no Google e colocar o seu nome ali, velho, e pesquisar. Faz isso.
Sim. Exatamente.
Faz isso, chega agora, depois do programa, vai lá no Google, põe o seu nome, pesquisa e olha quantas páginas tem.
É assustador o negócio.
Põe o seu nome por extenso, olha quantas páginas tem. E aí você vai ver, entra lá no modo como é que é o nome? Navegação incógnita do seu browser, né? E
sim.
Entra no seu Facebook pra você ver o que as outras pessoas que você não conhece conseguem ver.
E ainda baseado, me perdoe a intromissão, aquele seu comentário anterior. Nesse livro, O Escândalo da Espionagem no Brasil, eu procuro colocar exatamente essas questões. Como é fácil hoje para esses grandes aparatos de inteligência que dominam a tecnologia penetrar na vida de cada cidadão, né? O Snowden teve talvez o bom mocismo de denunciar pensando que poderia neutralizar isso. Nunca vai neutralizar a agência, a NSA norte-americana vai continuar espionando, a CIA vai continuar espionando, como foi denunciado agora quinta-feira. O serviço de inteligência da Alemanha estava espionando os outros parceiros da Europa para os Estados Unidos, enquanto a Merkel dizia que era feio aquilo que não podia fazer. Ou seja, é jogo de cena porque todo mundo espiona todo mundo, né? Todo mundo está se espionando.
É, aquele negócio, né? Quando pegam um, você tem que falar que, se você não falar que o outro está fazendo errado, todo mundo vai olhar para você. Por que você não está discutindo? Está no nosso grupo aqui, se sentindo ofendido.
Ah...
Okay. É, cara, é isso aí, bicho. O
negócio é sério.
Aí, muito o negócio. E a gente, sempre que você termina de assistir o filme do James Bond, aparece lá: James Bond retornará, não é isso?
Yes.
Pois é, nós encerramos o nosso Nerdizando dizendo que Jorge Bessa retornará ao Nerdizando pra gente, pra uma edição especial que a gente vai fazer sobre paranormalidade, onde a gente vai falar sobre discos voadores. Vamos nos aprofundar mais ainda nesse assunto. Carol, eu sei que você tá ouvindo a gente aí, ela não pode participar ainda porque ela tá se recuperando lá. Foi esquiar nos Alpes e não se deu muito bem. Brincadeira, Carol. Então, ela assim que ela se recuperar, ela volta aqui para o Nerdizando para a gente falar sobre isso. Tá certo? Becozitos, mais uma vez, feliz aniversário para você. Curta aí em Londres. Tá certo? Vai
Valeu.
Curtir aí em Londres o aniversário dele de 36 aninhos. Uma criança, né? Um bebezinho, né? A cara dele, bebezinho barbudo, olha lá. Olha o tamanho de barba que tem na cara desse bicho. Bem, cozidos, parabéns pra você, meu querido. Felicidades aí. Sucesso pra você. Descansa, Valeu. Aproveite bastante. Mande um abração, um beijão aí pra dona Fabiola, que deixa você brincar com a gente aí todo sábado.
Uhum.
Tá certo? Mário Kempis, obrigado por você ter vindo participar dessa edição especial também.
Ô Neto, eu tinha que estar aqui, porque você sabe o quanto que eu amo estar nesse lugar, estar aqui com vocês todos, estar contigo aqui com o Bacon.
Obrigado,
não podia deixar de estar aqui. Ah, nossa tá senhora, certo. Jogo tudo pro alto e venho aqui defender a nossa camisa.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Quer dizer alguma coisa? Quer mandar algum recado aí pra alguém que tá achando que...
Não,
parar, parar de ficar espionando aí por motivos fúteis aí, se meterem em confusão aí. Vocês tomam cuidado aí, viu, pessoal? Que isso não é brincadeira, não. É coisa séria. Trabalho feito por profissionais. Tá aqui o Jorge pra confirmar isso aí tudo. trabalho, um trabalho muito importante, feito com responsabilidade. E, mais uma vez, dá uma olhadinha no livro para você acompanhar os casos que ele narra lá, que são realmente muito interessantes. É uma aula de história.
Eu quero apenas agradecer a você, ao Mário, ao Biconzito, pela gentileza do convite. Espero que os ouvintes me perdoem por qualquer falha, por qualquer excesso. Mas é isso, eu procurei ser o mais real possível, né? E eu acho que essa coisa tem que ser debatida claramente, muito abertamente. Sim. Com a sociedade que ele paga, com a sociedade que às vezes é muito mal informada por setores que torcem a realidade dos fatos ou não procuram se inteirar dos fatos como eles são. Eu fico à sua disposição, fico à disposição dos companheiros, quando quiserem, né? Para novas conversas.
Vamos chamá-lo.
Espero que tenha lançado alguma luz ou que tenha, nessas palavras, alguma utilidade para alguém.
Pra você que chegou aí agora, falou assim, meu Deus, você só conseguiu chegar em casa agora, tava lá em algum compromisso, você só chegou agora, fica tranquilo que o Energizando, episódio 100, ele vai ser reprisado, como sempre, às quintas-feiras, tá? Na próxima quinta-feira, às 22 horas, o programa, esse programa vai ser revisado, vai ser reprisado, então você acessa aí, aguarda e escuta o programa para você poder se inteirar e se preparar para a próxima visita do Jorge aqui no Energizando, para a gente falar sobre outros assuntos, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos, Baconzitos, grande abraço. A gente se fala em breve. Um grande abraço a todos, excelente final de semana e até a próxima. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.